Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos falar da vitória por 2-1 frente ao Famalicão e onde vamos fazer aqui a antevisão também do jogo com o Paços no próximo domingo, naquele horário fantástico que são às 8h30 da noite. Ainda antes de avançarmos, dizer-vos que também temos, obviamente, o resumo do Tigas e muita, muita coisa para falar que esta semana se passou no universo leonino. Não vamos avançar sem antes dar as boas-vindas ao meu painel habitual e começo pelo Varela. Pedro Varela, boa noite, bem-vindo uma vez mais a mais um Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos os que vão ver e ouvir-nos. E vamos aí, sim. Acho que já estamos em modo de final de temporada, a precisar de fechar o tasco e regressar só quando houver coisas melhores. Mas vamos aí. Acho que ainda há aqui algumas coisas para falar. Há sempre coisas para falar no universo leonino. Quanto
certo.
Mais não seja as bestas que têm a mania de ameaçar as pessoas e criticar. E criticar a opinião dos outros quando não as respeitam, como fizeram com a Mariana. Enfim, lá temos que fazer estes avisos sempre no início do programa. Infelizmente, de X em X tempo há que o fazê-lo. Não há respeito pela opinião, pela forma que cada um tenta passar o seu sportinguismo, seja ele qual for. Eu há tanta gente que não concordo no Twitter e apanho com tanta gente maluca. E mesmo assim não consigo ameaçar ninguém, não consigo não
Não consigo
respeitar.
Ameaçar. Não, tu não ameaças, mas não consigo.
Não consigo, eu não tenho capacidade para. Eu não tenho essa capacidade, não sei. A facilidade com que as pessoas. Pá, mesmo pessoas que
procura aí no YouTube, estão, como ameaçar
como
alguém.
Ameaçar, pois é, que exatamente. Eu não tenho essa capacidade, meu. A quantidade de pessoas que. Pá, e eu recebo muitos malucos. Pá. Aliás, por causa de tu teres falado, eu depois fui ver, tinha uma ameaça por causa de um tipo que eu acho que é por causa da Fórmula 1, que eu até fiquei impressionado. O gajo não fala do Sport, só fala da Fórmula 1. Pá, e eu fico às vezes impressionado como é que é a facilidade com que se. Como se insultam as outras pessoas por darem uma opinião que pá, e é por isso é que eu digo, eu não consigo, porque eu apanho muitos malucos, como toda a gente sabe, e o Cássio também apanhará, e a Mariana, como é óbvio. Pá, eu não há forma de, eu não sei o que é lidar com esta malta assim. Eu prefiro ficar com as boas memórias são aquelas, ainda falamos aqui no outro dia na Juventus, seja ir à balada a Barcelos, seja, pá, que, mesmo com pessoas que eu às vezes possa nem concordar. E tive com tanta gente na quinta-feira que às vezes não concordamos, mas pronto, olha, infelizmente, enfim, é o que é, olha, não há muito para dizer. Nós cá continuaremos a dar as nossas opiniões, e é o que é.
As ações ficam para quem as
pratica. Porque esta homem, é verdade, exatamente.
Obrigada pelas tuas palavras, Pedro. João Castro, bem-vindo também tu uma vez mais a mais um Sporting 160, esta noite onde temos muita coisa para falar.
É verdade, minha querida. Olha, boa noite a ti, boa noite ao Pedro, boa noite a todos. Era uma das minhas notas finais, as ameaças, mas já que o Pedro começou a atacar forte, vamos por aí. Eu acho incrível, quer dizer, somos mais ameaçados por gente do nosso clube que gente de outros clubes. Exato. Eu acho que é inacreditável. E nós todos queremos, enquanto Sporting, que o Sporting vença, e depois eu posso gostar mais de jogar com este equipamento, o Varela gosta mais de jogar de Stromp, eu posso gostar mais do Paulinho, o Varela pode gostar mais do Gaio, a Mariana pode gostar mais de lanternas, os outros podem gostar mais de tochas. Isso é a opinião de cada um, e portanto acho completamente ridículo essas ameaças, e portanto é não ligar, é bloquear, é seguir em frente, porque não vale a pena, porque lá está, nós somos todos de Sporting, e realmente fico
pá, disseste uma coisa que eu fiquei agora a pensar, é que somos mais ameaçados por malta de Sporting do que pelos outros clubes,
claro,
meu.
Claro que és,
ainda agora. Ainda agora tu partilhaste uma mensagem de um adepto do
deve
Porto
estar aí, que
ficou contente por saber que começamos uma nova rúbrica no Sporting, no Patreon do Sporting 160.
E vai ser patrono para ouvir.
E vai ser patrono para ouvir. O Gonçalo está aí no chat, é do Benfica, é nosso patrono do Sporting 160. Bem, eu não me lembro, se calhar, de ouvir um tipo. Ainda ontem até pus um tweet sobre os gajos do Famalicão que tinham que regressar, sei que mais. Apareceu-me logo um gajo a dizer fair play, não sei o que mais. Eu não faço aquilo por agradar, faço aquilo porque é genuinamente. Bem, e é engraçado. E depois aparece assim esta gaja malta maluca. por nós darmos opinião, pronto, é isso.
Enfim, mas a opinião é nossa e temos todo o direito a dar, ainda há pouco tempo foi o 25 de Abril a festejar e portanto temos todos o direito a dar a nossa e expressar-nos livremente. E hoje fim de semana passei o fim de semana em Guimarães, vi imensas camisolas de Guimarães, adorei, vou-vos dizer, adorei o ambiente, vi um rapaz com a camisola do Sporting a andar no centro de Guimarães, acho espetacular também, corajoso sim, mas acho espetacular. Também fiquei assim a pensar, corajoso, mas lá está, ninguém foi ter com ele, pelo menos ali. Agora, eu estou a falar em termos do Vitória de Guimarães, que é um clube que eu aprecio bastante por este amor, e eu percebi realmente o orgulho que eles têm em ser a cidade que são, e o clube, porque eu não vi só jovens com a camisola, passou por mim dois casais, pá, deviam ter 70 anos, os dois casais. E assim, eu reparei que eles estavam com uma camisola branca, mas depois, como estava muito calor em Guimarães, estava um forno, depois eu parei um bocado na sombra por causa do Diniz, e depois olhei e disse assim, caraca, parece do Vitória. Eram dois senhores de 70 anos a passear com as suas esposas, ali perto daquele sítio onde diz aqui, nasce Portugal, portanto ali perto já da Praça do Toral, acho que é na Rua dos Anjos, se não me engano, e com um polo, Varela, estavam os dois de polo do Vitória, mas lindos, os polos lindos. Portanto, estavam a passear com polos, senhores de 70 anos, em camisolas vi muito, obviamente, raparigas e tudo, mas dois senhores de 70 anos de polo do Vitória, em pleno feriado ali em Guimarães, foi muito giro. E pronto, vamos a isto, não vale a pena estar a gastar mais.
E já que estás a falar em Guimarães, não sei se viram, o Vitória foi campeão em polo aquático pelo quarto ano consecutivo. Sim. As imagens do pavilhão são absolutamente inacreditáveis, completamente cheio. É uma das coisas que eu me lembro perfeitamente quando trabalhei em Guimarães e na altura ia ver os jogos quase todos do Guimarães, do Vitória inclusive, na segunda divisão, mas até de algumas modalidades ia, e aquilo é uma paixão pela cidade, que obviamente às vezes até é levada um bocadinho ao exagero, sabemos disso, mas é incrível, sem dúvida.
E o Diniz também concorda, definitivamente.
O Diniz concorda, claramente. Aliás, o Diniz está completamente de acordo.
Ainda antes de avançarmos para a análise da vitória frente ao Famalicão, obviamente agradecer a todos os patronos deste Sporting 160, patreon.com/Sporting160, onde temos, de facto, uma nova rubrica. O mercado do Castro. João, queres dar aqui um cheirinho daquilo que se passa por lá?
Posso dar, sim, mas eu acho que tens de perguntar aí ao Varela, porque o Varela é que teve a ideia. Mas eu posso contar que realmente gravámos, hoje foi muito soft, obviamente, não falámos de nenhum jogador específico, foi mais um apanhado, já um resumo do que aí vem, do que eu acho que o Sporting devia se reforçar e quem acho que serão os jogadores que se calhar vão sair, os primeiros a sair, claro que pode haver sempre surpresas. Depois iremos comentar até com pontos fortes e pontos fracos de alguns jogadores que sejam referenciados ao Sporting, com dados estatísticos e se eu acho que terão qualidade, o que é que poderão acrescentar, portanto iremos afunilar à medida que for passando o tempo e ser nomes mais concretos, mas acho que, olha, a ideia foi tão boa que nós tivemos realmente esse meu amigo, o Juan, que é do Futebol Clube Porto, que mandou-me logo aquela mensagem que eu partilhei convosco, e tivemos logo pessoas aqui a ouvir, e portanto é realmente um tema que puxa muito pelas pessoas, obviamente, e depois numa época que já estamos longe de qualquer tipo de objetivo palpável em termos de título, as pessoas querem saber já a preparação da próxima época, e portanto acho que foi uma grande ideia de Varela, aqui o mérito é todo dele, até o nome foi dele, eu só dou o meu contributo dando a opinião.
Mas o mais importante que é a tua opinião, que isso é o que é importante.
Mas lá está, ninguém tem que concordar com a minha opinião.
É continuidade, uma coisa que acontece aqui muitas vezes, e que as pessoas gostam muito de ouvir, e isso não há volta a dar-lhe.
Mas fica a dizer que, neste caso, é a minha opinião, pode correr bem, posso dizer, claro, que há um jogador que é muito bom e depois não dá, é o que acontece no final, depois podem nos cobrar que não há problema, às vezes acerta-se, às vezes erra-se, mas isto é como tudo, se os treinadores falham nas escolhas, quem seremos nós para não as falhar, e portanto acho que é interessante porque depois podemos ter aqui algumas situações de mercado que nós podemos falar e que as pessoas obviamente gostam, e até podemos falar também especificamente dos jogadores da formação, como hoje já abordámos aqui um bocadinho o tema, portanto acho que vai ser bastante interessante, portanto o mérito está aqui para o Pedro Varela.
E Pedro, de onde é que nasceu esta ideia do mercado?
É fácil, Mariana, é fácil, é uma continuidade do que acontece aqui, aliás, tu fazes comigo aqui o Sporting 160 à segunda-feira, e uma das coisas que acontece muito, eu já o disse aqui o ano passado, e já o tinha dito também este ano, se há alguém que evoluiu de uma forma absolutamente estratosférica, é o João Castro. No comentário, eu como claro que sou suspeito para falar, não só porque sou amigo dele já há muitos anos, mas obviamente porque gravo, mas já o disse, eu gravo o pós-jogo com o Castro e hoje em dia até gravamos as antevisões, que era uma coisa que não fazíamos muitas vezes, começamos a fazer de vez em quando em alguns jogos e é das coisas que eu mais gosto. Mas aqui à segunda-feira o que acontece muitas vezes é que as pessoas perguntam sobre um determinado jogador, há ali um fator que é muito importante, as pessoas gostam de ouvir a opinião do Castro em relação a isso. Não é uma opinião, obviamente, como ele diz, é dele, desinteressada no sentido, não está aqui para, não vai meter nenhum jogador em nenhum clube, não é? Não queremos ir para o Sporting, não queremos ir para o Scouting, não queremos nada disso, não, ninguém que se engane nisso. E, portanto, é dar continuidade.
Não, como o Sporting
700, exatamente, não há aqui avanços. Como na segunda-feira o Sporting 700, mais cedo ou mais tarde, vai parar, porque acaba a temporada, fazemos aqueles balanços, claro, aquela coisa toda, e depois só regressa quando começar a pré-época, normalmente é assim que fazemos. Epá, nós continuamos sempre a fazer conteúdos no Patreon do Sporting 160 e achamos que seria uma boa ideia. O nome, se eu mesmo estávamos ali a dizer, olha, vamos gravar já, porque já tínhamos falado que íamos gravar sobre o mercado durante estas férias e eu disse, olha, fica já o mercado do Castro, porque acho que é o nome perfeito para a rubrica, porque o mérito é todo do João, eu só faço as perguntas e vamos falando. E, portanto, é isso. Já começamos hoje com uma primeira introdução e vamos continuando sempre. O objetivo não é passar, não vamos passar informações, nada disso, que o Castro muitas vezes tem e que sabem muito bem que ele não faz isso, não faz aqui, não faz em lado nenhum, fala connosco em off, mas não se passa, nem é boatos, nem queremos ser aquelas contas de diários de transferências, nem nada disso,
do
cada um faz o que quiser.
Do clickbait.
Não é nada disso, é mesmo só para dar continuidade a algo que as pessoas fazem mesmo muito, que é saber a opinião em relação ao que o Castro tem a dizer em relação a essas coisas. E, portanto, é por aí.
E faz todo o sentido. E vamos ao tema principal desta noite. O Sporting venceu no dia de ontem o Famalicão por 2-1. E, Pedro, em termos gerais, e começo por ti, para além daquelas mudanças no 11 que existiram por parte de Rubén Amorim, deixou Chermiti no banco, voltou a colocar o ataque móvel, se pudermos chamar assim, mas naquela primeira parte o Sporting esteve praticamente a dormir e colocou as bancadas a dormir também.
Sim, o que é que nós vamos dizer deste Sporting que está... Eu ontem, quando fizemos o pós-jogo, lembro-me de ter perguntado ao Castro sobre as declarações do Rubén Amorim. Neste momento, acho que toda a gente está já consciente que não vamos, dificilmente vamos sair deste quarto lugar, não é? Tem que acontecer aqui muita claro, coisa má, não só ao Braga. E estamos a falar sempre do Braga, é engraçado, porque eu nem sei se o Braga vai ficar em terceiro lugar, vamos ver, não é? Porque estamos sempre a dizer o Braga, o Braga, o Braga, eu não sei, vamos ver, próximo fim de semana. É, eu diria que o próximo jogo do Braga com o Benfica no sábado, na Luz, é decisivo. Mas pode ser decisivo até para o próprio Benfica, ou para o Porto, ou para o Braga, quer dizer, dependendo do que o Braga conseguir fazer na Luz. E, portanto, o Sporting entrou lento, apagado. Acho que...
Achas que os jogadores já estão a pensar naquilo que vem para o próximo ano? Ou seja, apesar de Amorim ter dito que os jogos são todos para ganhar, já está tudo...
Sim, estão no modo que é evidente que temos que ganhar, temos equipa para ganhar, mas a coisa está ali um bocadinho... Enfim, é quase cumprir calendário. A verdade é que talvez Edwards... tenha sido o jogador que continua a ser mais equilibrador, e falta disso, aliás falamos ainda hoje tarde sobre essa questão, mas estamos claramente numa de... vai ser muito difícil, acho que só vamos ter um jogo que irão entrar com toda a garra, certamente, e vale o que vale, obviamente é o derby, quanto mais não seja por ser derby, mas porque pode ter uma importância muito grande para o desfecho do campeonato, porque não queremos, certamente, que o Benfica esteja em nossa casa e, eventualmente, se isso puder acontecer ou se estiver na calha, e é algo que pode acontecer, como nós sabemos, mas a verdade é que estamos claramente a cumprir calendário, estamos claramente à espera, repara, nós até fizemos o 2-0 e o Gaio marcou finalmente um golo, acho que desse ponto de vista até fico contente por ele, mas continuo, e só aqui um bocadinho uma nota sobre isso. Achar-se que o Rosgaio não... E, atenção, a época não correu mal pelo Rosgaio, mas achar-se que o Rosgaio, ok, não tem sido muito mal, epá, é nivelar o Sporting, sinceramente, por baixo. Eu defendi muitas vezes aqui o Rosgaio do ponto de vista de ameaças pessoais que recebeu, aquelas coisas absolutamente absurdas. Sou incapaz de o assobiar enquanto estiver a ver um jogo, obviamente, mas acho que nós temos muito que mudar. Eu às vezes vejo em grupos de adeptos do Sporting a dizer que o Sporting não é muito pior que o Porto e que o Benfica. Eu às vezes até fico impressionado quando leio esse tipo de opiniões, acharmos que nós nem somos muito piores em termos de equipa que o Porto e o Benfica. O que acho que é, enfim, ou eu não percebo nada de futebol, ou então, quer dizer, não sei como é que estamos em quarto lugar e não me podem vir dizer que é só por causa das arbitragens e porque as coisas, porque nós também só olhamos para as arbitragens para os outros, nunca olhamos para aquelas que nos favorecem. É uma coisa que é uma dificuldade muito grande de um adepto, eu percebo, mas pronto, estamos ali para cumprir calendário, estamos à espera que aconteça um eventual milagre, e esse milagre eventualmente a acontecer, e que não é, aliás, repara, o Braga até pode perder com o Benfica já no próximo sábado. Vamos imaginar que isso até acontece. O Braga só tem que ganhar os dois jogos em casa para nós não conseguirmos chegar ao terceiro lugar. Portanto, nos dois jogos que tem em casa, só precisa de fazer isso. E aqui o só, eu digo só porque o Braga nos últimos 10 jogos tem 9 vitórias, 8 vitórias, ou nos últimos 12 tem 10. Portanto, está a fazer um campeonato muito consistente. Não acho que enquanto que eu acho que o Sporting está mais longe de Porto e Benfica, não acho que o Braga tenha uma equipa melhor que a nossa, sinceramente não acho. Acho que o nosso problema foi essencialmente o início do campeonato, a primeira volta, já falamos
e
aqui disso.
E a falta de planeamento.
E a falta de... Bem, isso já não vamos estar aqui agora a falar outra vez disso. Mas a verdade é que, enfim, ontem conseguimos ganhar com o Famalicão que estava num bom momento, um Famalicão que normalmente nos dá dificuldades. Os últimos 4 jogos em Alvalade para o campeonato ganhamos, este foi o segundo que ganhamos, tínhamos empatado e perdido 1. É a primeira vez, como ainda ontem o Castro recordou, que ganhamos pela primeira vez em casa e fora, e portanto diz muito da nossa dificuldade, por exemplo, em jogar contra o Famalicão, mas de resto cumprimos com a obrigação. Mas há bom Sporting, podia ter sido melhor, e o momento do jogo acaba por ser ali, acho que aos 77, o momento do jogo, na realidade eu concordo com o Castro, o momento do jogo é o primeiro golo, porque nos ajuda muito, porque se nós não marcamos aquele claro. Primeiro golo, vai ser um jogo como os outros, uma dificuldade em tentar marcar golo, mas depois há um outro momento muito importante, que é aquela defesa do Adam, que evitou o 2-2, penso que foi ali por volta dos 77 minutos, mas conseguimos vencer. Enfim, acho que nesta altura está tudo já preparado para ir de férias, e do lado sportinguista o que nos interessa mesmo muito é perceber que época é que nós vamos ter para 23 e 24, porque é uma época que pode ser absolutamente decisiva, no sentido em que se a equipa não for bem preparada e se os resultados começarem a seguir uma trajetória muito idêntica às deste ano, como nós sabemos no Sporting, esta coisa quando começa vai toda a eito, e portanto vai treinador, vai presidente, vai, só não vai o roupeiro, porque o Paulinho é imune a estas coisas todas, é imune a isto tudo. Mas a verdade é que nós estamos todos muito preocupados, porque sabemos perfeitamente que não é possível uma época como a que está a acontecer este ano. Depois podemos falar um bocadinho mais à frente dos números espetaculares que voltamos a ter em Alvalade, um bom apoio. A verdade é que tivemos um bom apoio do ponto de vista de os que estavam lá, os 30 mil que estiveram presentes, sempre a apoiar a equipa, daí não nos podemos queixar disso. Eu acho que isso foi bem audível ao longo dos 90 minutos. Agora, de tarde havia gente que já não conseguia comprar bilhete, não dá para perceber, mas isso podemos falar mais à frente. Também todas as semanas tenho falado disso, irrita-me um bocadinho, mas é algo que não faz sentido. E depois também mais à frente também quero falar desta coisa de deixarmos jogar para a bancada sul, e muita gente achar, ah não, é só quando eles, ontem foram eles que escolheram, sim,
ontem,
foram,
tivemos...
ontem, foram eles que escolheram, mas desde 2018-19, já à altura de declarações do Bruno Fernandes, depois mais à frente falamos disso, a coisa não é bem assim, e eu acho que aqui há vários intervenientes, e acho uma banalidade, aliás, como eu recordei, muita gente se esquece, aquela baliza na sul é um bocadinho diferente da do norte. A baliza sul chama-se Vítor Damas, e a do norte chama-se Norte. Há uma diferença grande Há uma diferença
podemos,
grande.
Podemos arranjar um nome.
Podemos arranjar um nome e até podíamos chamar, seja outra coisa qual que for, até podia ser Mesaros, podia ser, até podia ser Schmeichel, estou agora aqui a inventar nomes de guarda-redes que me dizem alguma coisa, nomeadamente o Schmeichel, mas não é, a Sul chama-se a Sul, e repara, e o nome foi dado à Sul, não foi dado à Norte. E esta facilidade com que se desligam determinados símbolos, quando desligamos, quando perdemos esta relação umbilical que nós temos, e um pouco até irracional, com o clube, ainda ontem estava a explicar isto à minha mulher, por causa de, estávamos em Espanha, em Vigo, e eu cheguei à Espanha, e a primeira coisa que lhe disse a ela, pá, deixa eu ver se o Celta joga em casa, ainda podemos ir aos Baleiros ver um jogo. Na brincadeira, por acaso não jogou, mas se calhar até ainda os convenceu.
Está lá ídolos. É um estádio histórico.
Mas a verdade é que depois começamos a falar um bocadinho do futebol e desta lógica irracional que nós temos e desta lógica... E estávamos a falar por causa de uma outra coisa qualquer, de gastar dinheiro, coisas, aquelas coisas de casais e que falo. Claro. E nós temos, claro. Eu estava a explicar que uma das coisas que nós, eu sou completamente, ela conhece muito bem, sou completamente racional em todas as nossas decisões em casa, no se gastamos dinheiro nisto, se gastamos naquilo, porque obviamente temos
que... futebol é só os bens
não é que é o que é óbvio, não posso gastar aquilo que não tenho, porque eu não posso fazer empréstimos obrigacionistas, porque ninguém vai dar dinheiro para eu fazer não sei o quê. E portanto, aquela lógica de sermos tão racionais na coisa, mas depois chegamos ao futebol e somos completamente anormais, nós fazemos de tudo para estar presente num jogo, se for preciso dormimos à porta.
Demos 45 euros para o bilhete.
Demos 45 euros no outro dia para ir ver o Juventus Sporting. Pronto, lá no meu caso, por exemplo, os meus filhos não comeram durante a semana, paciência, olha, foi pão e leite, mas não faz mal nenhum. Não, mas a verdade é que...
Espinhas,
bem bom. Mas a verdade é que nós perdemos este, e eu estava a ligar isto com o lado racional e para passar ao Castro para falar da análise do jogo, por isso é que eu já nem estou a falar, porque já tinha dito desde a semana passada, não vale a pena nestes jogos finais, basta só um falar e para isso fala melhor o que sabe mais, e eu falo de outras coisas, mas a verdade é que esta relação umbilical, quando a perdemos, ou quando e, pá, e sempre que eu faço este tweet ou que digo, a malta vem sempre com a questão, Varandas, não estou a falar do Varandas, nem estou a falar das direções, estou a falar enquanto adepto, enquanto aquilo que eu sinto. E os outros não têm que sentir o que eu sinto desta forma.
Exatamente.
É como o Castro disse há bocado, há uns que gostam de ir para os camarotes, há os que gostam de ver o futebol em pé, há os que gostam de... Eu ainda na semana passada dei este exemplo, eu na primeira parte contra a Juventus vi sentado, na segunda já não consegui, vim para outro sítio qualquer. E portanto, não somos todos iguais, mas há determinadas ações, há determinadas coisas que nos ligam muito ao clube, que eu tenho uma dificuldade, ainda há bocado falaste num exemplo, e vamos deixar para as notas finais, que foi o que aconteceu no hockey. Portanto, esta coisa de maltratarmos quem já nos deu coisas, quem já nos deu alegrias, é uma coisa que a mim me faz uma confusão enorme, e o Castro tem falado aqui muitas vezes disso, as ligações a antigos jogadores, é uma coisa, olha, os agradecimentos da equipa, exatamente, que passaram a ser quase do meio campo, que, por exemplo, quando estivemos em Vila do Conde, o Chermiti veio festejar o golo com a bancada, lembra-se? E depois, no meio-campo, no final do jogo, estavam ali, longe da bancada, com medo que aquilo caísse, e depois o Jovano veio entregar uma camisola. Pai, se nós perdemos estas ligações, e se o futebol for apenas e só pagar bilhete, comprar camisolas, sentar no lugar, bater palmas, nem uma tocha podemos abrir, para os que quiserem, os outros não,
e
vir embora no final e dizer, tiveram azar, desculpem, não contei comigo para isso, não tenho problema nenhum, eu adoro o Sporting, como nós dizemos, todos nós, os que estamos aqui, os que nos ouvem, é uma paixão absolutamente inacreditável, mas há determinados princípios que, a partir do momento dos quais não me deixam fazer ou me deixam praticar, olha, paciência, sou eu que estou a mais, e então aí terei que sair, ninguém vai sentir falta de mim, obviamente o Sporting continuará cá e eu continuarei cá a ver o Sporting, como é óbvio. Mas era só para ligar este lado mais emocional, porque isto, se isto desaparecer...
É o que faz falta.
Se isto desaparecer, então o que é que nós vamos fazer para as relotes? Nós vamos para as relotes porque adoramos estar com os amigos, adoramos viver este sportingismo, adoramos estar ali. Olha, e só para terminar, ainda ontem estava a comentar uma story de um amigo meu que estava em Barcelos a ver o Benfica, e ele estava a comentar, a dizer que a malta do Norte é que é que é aquilo que nós dizemos muitas vezes do apoio do Sporting a Norte. E ficamos a falar um bocadinho sobre isso, e se é uma coisa cultural, se é uma coisa de distância, e são coisas que eles obviamente também sentem, como é óbvio. E se nós perdemos estas coisas, pá, olha, não estamos aqui a fazer nada, para isso, olha, eu podia estar agora ali com a minha mulher a ver uma série, e não faltam séries para ver.
Eu podia estar a fazer um podcast de aviões.
E o Castro podia estar a fazer um podcast de aviões, que ele já tem praticamente o brevet, está...
É verdade.
Ele tá, opa, olha, está... É verdade. A menos 10 centímetros de ter o brevet do avião, e isso vai ser uma loucura, porque vamos passar aí para... Vamos passar a aterrar em tiro.
Avião 160.
E depois vamos ter lá avião 160, e depois vamos de limusine para o estado de
Alvalade. Vamos calar. Vamos a Lisboa ver os jogos.
E depois, atenção, e depois quando houver jogos aí, vem-me buscar de propósito para eu chegar de avião. Nada. Quer dizer,
ali, pronto. 40 minutos estamos aí em Lisboa.
Se calhar nem tanto. Bem, vamos então aqui à análise mais tática e mais racional, desculpa a minha expressão, Pedro, do João ao jogo contra o Famalicão. Ruben Amorim teve aqui algumas mudanças, João. O próprio Sporting, sem ser no golo do Morita, creio que foi ao quarto de hora de jogo, salvo erro, não teve assim uma primeira parte muito bem conseguida. E de facto, houve aqui muita coisa que faltou ao Sporting na primeira metade. Na segunda parte já se viu um Sporting diferente, um Famalicão mais encostado à parte de trás do campo, se assim me permites dizê-lo, mas obviamente o Famalicão que vinha de um bom momento, como disse o Pedro e bem, e o Sporting que de facto fez história, se me permitem a expressão, por vencer pela primeira vez em casa e fora o Famalicão, que é sempre uma equipa que cria aqui muitas dificuldades, apesar de termos dois jogadores que vieram diretamente de Famalicão para o Sporting. Ainda temos a história do gol de Ricardo Jogai e do simbolismo que isso traz a um jogador que, se me permitem a sinceridade, é tão mal amado por 80% dos adeptos. O que é que te apraz dizer sobre tudo aquilo que aconteceu ontem, João?
Olha, só aqui, só recuando aqui um bocadinho aquilo que o Pedro disse, e estava-me a fazer lembrar aquilo que se passou, por exemplo, quando eu fui agora a Roma, e o Pedro tem razão, a irracionalidade nossa perante o futebol. Eu quando fui a Roma e havia o Lazio Roma, e eu tentei arranjar bilhetes, só que era que custavam 150 €, e eu acho que ia ser espancado pela minha esposa, e eu e o meu cunhado tentámos até à última arranjar, porque ia ser um derby. Portanto, essa irracionalidade tomou conta de nós, porque estávamos ali dispostos a dar um bocadinho para viver o derby romano. Portanto, é bem verdade. E quando vou fora, também vejo sempre nas cidades que vou se vai haver jogo ou não vai haver jogo. Voltando então à análise do jogo, falaste aqui de alguns aspectos, acho que importantes, Mariana. Obviamente, o Sporting entrou com baixa velocidade, já assim o fez na semana passada. Baixa intensidade, a pressão não foi feita devidamente com os níveis necessários, mesmo a reação à perda também, o que proporcionou que o Famalicão conseguisse, neste caso, equilibrar muito mais a partida do que seria expectável. Tem uma boa equipa, mas poupou muitos jogadores para o jogo que vem na quinta-feira, que vem ao Dragão para jogar para a Taça de Portugal, depois da derrota que tiveram em casa, mas a eliminatória está em aberta, e portanto ele poupou vários jogadores. Mas taticamente muito bem, o Famalicão, a tapar-nos aqui muitos caminhos, e o Sporting, claro, quando o Sporting joga devagar, torna-se muito previsível, e o Sporting, neste caso, torna-se muito Edwards dependente, e foi isso que aconteceu neste jogo. Mas o Sporting aqui neste jogo teve uma coisa diferente, teve eficácia, o primeiro remate enquadrado foi golo, portanto uma boa jogada do Gaio com o Edras, o desequilíbrio do jogador inglês, e depois o Morita e bem a finalizar. Diga-se de passagem, o Morita tem mais golos marcados este ano do que em toda a carreira desde que está em Portugal. A última vez na Liga, no Santa Clara, só tinha marcado 2 golos, no Sporting já vai em 6, claramente também joga numa posição mais adiantada, mas... Se vocês se recordam do início do Morita no Sporting, uma das críticas que eu fazia é que precisava de chegar mais à frente, às zonas de finalização, começou a evoluir, portanto, obviamente, mérito do trabalho do jogador, mas também do treinador, muito do treinador, e a verdade é que já vai com 6 golos e realmente só tenho pena é das lesões que o Morita teve e que se calhar podiam ter proporcionado ao Sporting ter maior qualidade de escolhas nos outros jogos. Depois o Sporting marcou o golo, obviamente, O Sporting está a jogar muito lateralizado, ou seja, quando não tem inspiração, quando as equipas contrárias também fecham bem o jogo interior, o Sporting sai sempre muito pelos corredores. E aí vamos bater na tecla que já vem bater há muito tempo, quase que podemos gravar aqui uma cassete e passar todas as semanas, que é falta-nos qualidade nas alas. Eu acho que nós precisamos de um jogador totalmente diferente do Ricardo Jogaio, um jogador mais à porra, obviamente. Mesmo no Santos fica curto quando apanhamos equipas muito mais fechadas e, portanto, era preciso também um jogador que trouxesse algumas coisas diferentes. Depois, quando temos um Pote desinspirado e um Tricão que na primeira parte, apesar de ter tentado, não conseguiu dar muito ao jogo, é verdade que sobrava Edwards e, portanto, o Sporting foi Edwards, cruzamento, alas, tudo a jogar muito lento e jogar muito para as alas, mas valeu-nos, obviamente, o golo. Na segunda parte entramos mais rápido, tivemos aqui um pequeno bom momento do Sporting, acabamos por chegar, o Haddad na primeira parte ainda tem uma excelente intervenção, ia-me esquecer dizendo isso, lá está, nós proporcionámos ali alguns erros também, não reagir bem à perda de bola, não reagir tão bem como anteriormente deu possibilidade ao Famalicão atacar e explorar aqui alguns erros nossos. Na segunda parte nós depois acabámos por chegar ao golo, com bastante mérito, porque foi a nossa melhor fase, e depois íamos deixar quase tudo a perder, ou colocar o Famalicão outra vez em jogo, quando há um erro do Ugarte no meio campo, e depois o Mateus Reis, que para mim comete o erro maior, tenta sair à queima, e obviamente foi ultrapassado pelo avançado, e depois a infelicidade do Coates, que acaba por marcar mais um golo, mais um autogolo, quando jogamos com o Famalicão. Foi a primeira vez que nós ganhamos ao Famalicão em casa e fora, desde que o Famalicão regressou, atenção, é preciso dizer isso, desde que o Famalicão regressou, e o Sporting depois, o Famalicão tem lá uma boa oportunidade, que é aquela grande defesa do Adam, vocês todos se recordam, mas de resto o Famalicão também não conseguiu criar, apesar de já ter em campo o Cádiz, o Ivan Reim, não conseguiu criar mais nenhuma grande oportunidade de golo, não me lembro nenhuma, acabou para o Sporting se calhar falhar aqui a possibilidade de chegar a um resultado mais dilatado, com melhores decisões que era necessário na frente do ataque, alguns muitos passos recuados, más decisões, realmente no último passo, tem acontecido bastante esta época, mas pronto, há que salientar realmente esse golo do Jogaio, é uma boa pressão do Ugarte, lá está, a diferença de fazer uma boa pressão mais agressiva, a recuperação, depois o Schermitt vem a dar a bola ao Edwards, tem mais uma bela jogada, e o guarda-redes defende bem, o guarda-redes do Famalicão defende bem, e depois o Jogaio só teve que encostar, finalmente a marcar um golo com a camisa lá, acho que é sempre marcante para um jogador que foi formado,
claro.
E portanto é sempre marcante, já tinha tentado, já tinha tirado ao poste, já tinha falhado vários golos, acho que é muito importante para o Jogaio, ele que marcava até bastantes golos nas camadas mais jovens, porque até era ele o marcador do penalti em alguns dos casos, acaba por ser o Sporting, lá está o quanto basta, deu para ganhar, nota-se que já existe algum desligamento, que não deveria existir, mas existe, de alguns jogadores, existe aqui também a impossibilidade de, para já, testarmos, ou o Ruben Amorim testar mais jogadores, porque enquanto for possível, ou matematicamente possível, chegarmos ao Braga, acho que o Ruben Amorim não irá fazer isso, e o Pedro falou tudo, a seguir ao jogo da Luz, se o Braga vencer, por exemplo, na Luz, acho que o Ruben Amorim atira a toalha ao chão e vai começar a experimentar alguns jogadores, não dá para testar a equipa B, vamos ter um jogo decisivo na próxima fim de semana para a equipa B, depois de sabermos o futuro da equipa B, se calhar um ou outro jogador da equipa B ainda poderá ter uma oportunidade num outro jogo até o final da época, até lá não, porque a prioridade é manter a equipa B obviamente na liga onde está, vamos ver. Agora em relação ao Sporting, puto mais, Edwards para mim o melhor jogador em campo, está nos dois golos, claramente, obviamente a nota do Jogaio pelo golo, o Garte sem bola também sempre muito bem, com bola tem que arriscar mais, o jogo interior tem que mais sair, tem que arriscar mais o passe vertical, acho que o Sporting beneficia mais quando o Morito já joga a 6 em termos de jogo interior. Depois aqui uma nota para claramente para o Morita, que é um jogador muito estável, ou seja, eu acho que raramente joga mal, pode não fazer uma grande joga, mas raramente joga mal. Pedro Gonçalves esteve realmente abaixo, o Trincão subiu muito quando entrou o Schermitti, foi o melhor período do Trincão, foi quando entrou o Schermitti, ele passa para a esquerda, e de resto só aquelas duas grandes defesas da Adam que também merecem nota de destaque, porque se calhar evitaram que o Sporting perdesse aqui pontos, o que seria mal, e que terminaria já qualquer possibilidade de chegar ao terceiro. Estavam 30 mil, eu até falei isso com três gerações, não sabia que tinha havido muitos convites para escolas e tudo, acho um número interessante, face ao horário que era e face já não estarmos a lutar por nada, O que é preocupante, e foi isso que eu discuti no Twitter, discuti, falei com outras gerações, é que nós temos uma faixa ali de 10 mil Gamebox que raramente vão aos jogos. O que me preocupa não é eles irem aos jogos, porque isso é a decisão de cada um e não me vou meter. A questão aqui, o que me preocupa é a possibilidade de não renovação para o ano destas Gamebox, o que seria uma perda de receita muito importante, mas nota-se que há muita gente que não vai ao Alvalade já há muito tempo, há uma faixa de Gamebox que não aparece. Isto aqui, a direção tem que pensar nisso, e mais que pensar nisso, tem que atrair as pessoas para não perder, obviamente, a subscrição das Gamebox, porque há uma faixa que eu acho que muita gente, já li no Twitter, que muita gente pondera não renovar a Gamebox, outros, claro, que renovam sempre, mesmo que só vai uma vez por ano, nem que seja ao Sporting Porto ou ao Sporting Benfica, mas é preocupante esse aspecto também dessa faixa das 10 mil Gamebox. Já tinha falado disso aqui, que realmente raramente põe os pés em Alvalade, se calhar também convinha a direção preocupar-se com isto, porque pode ter o Excel muito, muito preparado, mas se muitas destas pessoas deixarem de renovar, as coisas podem complicar. Em relação ao Sporting, só as palavras do Ruben Amorim, que eu acho que deu a entender que João Lucas é mesmo um alvo na conferência de imprensa, a meu ver foi o que se percebeu, o que vai ser interessante verificar se isso é verdade ou não, e falaremos nisso depois no Patreon.
E o mercado do Castro no Patreon tem muito, muito conteúdo para trazer. Dizer-vos que ainda antes de irmos aqui ao Tigas temos várias perguntas aqui no chat. Começamos pela do Tiago Santos, pergunta para o Pedro. Após a vergonha da arbitragem no hóquei, não existiu comunicado da direção para defender a equipa. Não é inevitável a equipa desligar-se e ter menos compromisso?
Eu percebo o que é que o Tiago quer dizer. Eu não sei o que é que a direção depois poderá ter falado com a própria equipa lá dentro. Eu sinceramente, o hóquei em Portugal é provavelmente, o hóquei em patins é provavelmente das modalidades que têm os piores árbitros em termos de campeonatos profissionais. Piores, claro, que no handball, piores até que no futebol, piores que no voleibol, piores que no futsal, claramente, porque o que eu vejo do hóquei, o hóquei era das modalidades que eu mais adorava quando era pequenino. Quando foi o Campeonato do Mundo, aqui há muitos anos, no Pavilhão Rosa Mota, fui ver praticamente os jogos todos. É uma modalidade que eu sempre apreciei muito, mas de há uns anos para cá, tirando as competições internacionais, pá, o que eu vejo é que nós temos uma competição que é muito mal tratada, especialmente pelos árbitros, e digo isto porque vejo muita gente de vários clubes a queixarem-se, e portanto, quando a coisa é assim tão transversal, ontem obviamente houve aqueles problemas todos que sabíamos, claro que depois isto poderia nos levar aqui a algumas coisas em relação às modalidades. Eu, em relação às modalidades, depois vou falar a seguir ao vídeo do Tigas, porque eu acho que há aí uma outra coisa para se falar em relação às modalidades, porque acho que as pessoas tem alguma dificuldade, não sei, há ali qualquer coisa que não bate certo, e gostava só de dizer aí duas ou três coisas em relação às modalidades, mas em relação a isto eu percebo. Agora, os comunicados, eu não sei até que ponto, eu só vi muito depois as imagens, porque eu não consegui ver o jogo em direto, mas eu não sei, esta direção obviamente não, só eu tenho alguma, eu percebo e tenho alguma dificuldade nos comunicados, porque é muito rápido a fazer comunicados a criticar os adeptos pelo que aconteceu numa Dinamarca, mas depois é muito pouco rápida a falar de assuntos que às vezes parece que nos interessam mais e que são claramente prejudicados, em que o Sporting é prejudicado. Claro que um era o futebol e o outro era as modalidades. E esse lado é que me chateou um bocadinho, mas já lá vou falar um bocadinho mais sobre as modalidades à frente.
E vamos então à pergunta do João Nuno Costa. Boa noite, malta. Pergunta para o Varela e para o Castro. Neste momento, qual acham a posição que é a prioridade máxima para reforçar isto sem saídas?
Ah, olha, eu até podia responder pelo Castro, porque eu tenho isso anotado, porque foi o primeiro áudio que fizemos hoje para o mercado do Castro no Patreon, mas vou deixar o Castro responder. Tenho aqui tudo anotado, porque eu anotei tudo que ele disse para depois escrever no Patreon.
Mas, sim, olha, aqui eu acho que não é só uma posição, aqui ele está a perguntar uma só posição. Eu acho que o Sporting precisa claramente de um ponta-lança, precisa claramente de um ala, do ala para o lado direito, portanto não podemos ficar reféns só de ter os Gaio, o Bellerin não conta para a próxima época. Precisamos de um médio, obviamente, porque eu acho que vai haver as saídas, vai ser por aí, a saída provavelmente o Manuel Ugarte. E eu acho que precisamos de um extremo para o lugar, do, um extremo capaz de jogar do lado esquerdo, capaz de substituir o Pote ou jogar lá, se for necessário, mas com as características do Edwards, portanto, um copy-paste do Edwards, claro, mais refinado se fosse possível, mas isso também pode ser muito caro, mas para aquele lado com o destro, e se for possível também um ala do lado esquerdo. Portanto, essa seria a menor prioridade. Eu sei que temos Mateus Reis e o Nuno Santos, mas eu continuo a achar que precisávamos de um ala diferente do que só dá o Nuno Santos. O Mateus Reis poucas vezes joga lá, joga mais em jogos defensivos, mas eu acho que eram as 5 posições obrigatórias que o Sporting tem que contratar para a próxima época. A quinta menos prioritária, portanto, se quiserem poupar nesse dinheiro, esquerdo. É o ala esquerdo, mas as outras 4 têm que vir jogadores de qualidade. Caso contrário, acho que teremos muitas dificuldades em lutar pelo título mais uma vez. Obviamente tem que ser umas contratações muito acertadas. Não nos podemos falhar, porque não vamos ter Champions muito provavelmente na próxima época. Vamos ter uma mini Champions que pode ser o dinheiro do Rafael Leão, mas vai haver saídas e, portanto, preocupa-me as saídas, obviamente. Se ir o Manuel Ugarte para ver quem é que poderá reforçar. Penso que será o João Lucas, e se calhar o Maurita joga a 6 e abrir um bocadinho mais de espaço para o Exugo, por exemplo, e para o Talongo. Mas se esses não vierem, teremos dificuldades.
Mariana, eu não vou responder porque o Castro já respondeu, mas eu posso dizer que, se é para escolher o que é que acham que era a prioridade máxima para reforçar, vou brincar um bocadinho, era o Presidente. Estou a brincar.
Será Pedro Varela.
Depois ele já ameaçar. Que é para ele substituí-lo, como é óbvio, é o que eu quero dizer. Claro, atenção.
Substituição direta. Não mal.
Logicamente.
O árbitro aponta...
Sai Varandas, entra Varela. Até começa por ver os dois, exatamente.
Portanto... Está feito. Vamos aqui à próxima pergunta, também é do João Nuno Costa, a dizer: já agora, Castro, qual é que achas que é o melhor reforço e a maior desilusão? Acredito que em termos de reforços também desta temporada.
Olha, o melhor reforço, tenho que fazer uma análise um bocadinho mais cautelosa e com algumas premissas. Para mim, o maior reforço é o Morita, foi o melhor reforço. Porque aqui estou a fazer contas a 3 indicadores, além da qualidade, o preço e depois ter sido um jogador com menos lesões do que, por exemplo, o Santos Justo, que eu acho que poderia ser claramente o nosso melhor reforço, caso, obviamente, não tivesse estas lesões, e também foi muito mais caro que o Morita. Portanto, em relação ao preço, qualidade, / disponibilidade para jogos, o Morita foi o nosso melhor reforço. Tivemos agora um grande reforço também em janeiro, que eu disse que foi caro, mas que se podia tornar rapidamente barato. E concretizou-se, quanto a mim, que é o Osmano Diomante, que tem sido um excelente reforço, apesar de ontem ter tido um jogo menos bom, é verdade, mas é verdade que tem sido um grande reforço, e já foi falado até para alguns clubes, o que diz muito. Portanto, acho que claramente o maior reforço foi o Morita, por essas premissas, qualidade, preço, e neste caso ter jogado mais jogos. Maior desilusão desta temporada em termos de reforços, não é? Penso que será de reforços que ele está
a
perguntar.
Sim, acredito que sim.
Sim, sim.
Olha, em termos de reforços, a maior desilusão nesta temporada, para mim, foi o... a culpa se calhar nem é do jogador, mas para mim foi o Rochinha. Porquê? Porque eu percebi que o Ruben Amorim queria o Rochinha, mas depois jogou muito pouco. E isso é que eu acho que foi uma desilusão. Não estou a dizer que o Rochinha fosse titular em todos os jogos, mas depois a contratação de ter que ir buscar o Arthur demonstrou que realmente Rochinha não fazia assim tanto sentido. Portanto, acho que foi o Rochinha, porque percebeu-se na altura, e o Ruben Amorim apontou como Rochinha para entrar em jogos, a jogar contra blocos baixos e tudo, começa a jogar e depois acaba por desaparecer completamente do mapa. E essa foi a maior desilusão em termos de contratação. Não que eu tivesse com grandes expectativas, mas depois de ouvir o Ruben Amorim, pensei que fosse ter mais minutos. O Santos Justo não foi desilusão, teve só a questão das lesões, obviamente, e o Diomando já falei, o Arthur é o que sempre achei.
Há aqui gente que está a perguntar se foi mais desilusão que o Sotiris. São diferentes, não é? Estás a falar um bocadinho em termos de expectativa. Não,
eu vou explicar exatamente a expectativa, porque o Rochinha partiu do treinador. O Sotiris não partiu do treinador. O Sotiris partiu do scouting pela saída bruta do Mateus Nunes, em que tivemos que ir contratar alguém. E, portanto, aí, quando não é o próprio treinador, quando é o scouting que apresenta, o treinador diz ok, porque pronto, viu, gostou de algumas coisas e não há ali muito mais tempo. Ou seja, se calhar, se fores perguntar, se calhar, ao departamento de scouting do Sporting, a maior desilusão para eles é só Tires, não é? Porque eles avaliaram, pensavam que ia dar uma coisa e não deu. O que eu acho aqui que a maior desilusão, Rochinha, e se calhar nem tem muito a ver com o jogador, pode haver com, pá, pode ter acontecido alguma situação ou outra que eu não saiba, mas a verdade é que veio do treinador e não veio do scouting. Portanto, e do só Tires, obviamente vem do scouting, eu percebo que se possa falhar mais. Agora, quando vês o treinador a dizer que foi ele que pediu o Rochinha, porque vai utilizá-lo, porque é um jogador que dá isto, dá aquilo à equipa, e de repente ele joga muito pouco, para mim foi essa a maior desilusão.
E vamos aqui à pergunta do João Rochado. Pergunta para depois da análise ao jogo de ontem. Perfil do ponta de lança pode ser semelhante a Roger Guedes do Corinthians ou Deizen Maeda do Celtic? E o Jota do Celtic encaixava bem no 1 para 1?
Sim, mas o Jota está muito ligado ao Benfica, eu acho difícil de ir para o Sporting, ele é caro. Oh, o Maeda era fantástico, mas também é muito caro, portanto acho difícil, em termos de perfis, sim. Eu acho que nós estamos a falar todos do ponta de lança e ainda não temos a noção bem exata do que é que o Ruben Amorim quer para o ponta de lança, exatamente. Porque já me vieram perguntar avançados muito fixos e mais tipo base Dost, que eu acho que não é isso que o Sporting precisa, um autêntico pinheiro, os nossos cruzamentos para já não são maus cruzamentos. Depois também não estamos assim a cruzar com essa qualidade. Há muitos cruzamentos rasteiros e tudo, e não estou a ver assim. E só trazer um pinheiro e acho que nos ia fazer cruzar mais, o que já é mau. Agora, eu acho que o Ruben Amorim vai querer um jogador com características um bocadinho diferentes do Paulinho. Meio que continuo a achar que vai ser um ponta-lança também móvel, com capacidade de finalização, mas com capacidade também de atacar a profundidade, cair um bocado nos extremos, combinações, que saiba combinar. Eu acho que vai ser por aí que se calhar até o avançado possa cair várias vezes na ala. Portanto, não, vamos ver. Estou muito expectante para ver qual é que... Se trouxermos dois... Se o Ruben Amorim disser, quer dois avançados, aí temos o problema resolvido. Um vai ser realmente um ponta-lança e o outro vai ser avançado. Se ele só quiser um, ou só ter pedido um, nós não sabemos, tenho muitas dúvidas qual é o perfil que ele quer para a equipa, mas era o Maeda era um bom avançado, isso não tenho a menor dúvida.
E vamos aqui para a última. Uma pergunta antes do resumo das modalidades do Tigas. O Garra Bolião 1906 pergunta: já que vamos ter que vender, quem é que vendia? Um Inácio, o Garte ou o Pote, na opinião dele?
O problema é que não somos nós a escolher. Obviamente... O problema é que não somos nós a escolher, mas como o Castro disse, ainda hoje, quando gravamos tarde, não é? O Garte estará muito bem encaminhado e vamos ver se não vamos ficar por aí. Portanto, eu sinceramente, eu posso dizer que, claro que destes vendia mais, se calhar mais depressa o Inácio. Mas como não sou eu que escolho e como também duvido que muitas vezes o Sporting tenha a capacidade de escolher, porque outros valores se levantam, eu era o Inácio, mas acho que vai ser o Ugarte o primeiro a sair.
João?
Olha, eu acho que o primeiro a sair vai ser o Ugarte. Agora, em termos de vender, eu acho que o Inácio, e vou explicar porquê. Primeiro porque eu acho que nós temos mais qualidade nos centrais, não é? Já temos o Diomande, temos o Santos Juste, o Mateus Reis pode jogar a defesa central, ou tem jogado a defesa central e temos o Coates, portanto estamos mais bem calçados atrás. E depois há um pormenor muito importante que eu acho que as pessoas esquecem, é que o passo do Inácio é 100% nosso, o lugar de só temos 70 e do Pote só temos 50, portanto se vendes o Pote por 50 milhões só vais receber 25, se vendes o Inácio por 40 milhões recebes os 40 milhões. Essa é uma grande diferença que eu acho que às vezes as pessoas se esquecem, e portanto eu acho que seria o Inácio, com a chamada à seleção. Eu hoje falei nisso, não foi, Pedro? Eu acho que chamou mais atenção também para o Inácio.
Sim, e às vezes as pessoas... em princípio está no campeonato da Europa de Sub-21, na Geórgia e Roménia.
E para o ano podemos ter o Marçá, diz muito bem aqui o Meteor, podemos ter o Marçá outra vez de regresso, também temos o João Muniz, o miúdo, e portanto eu acho que seria o Inácio. As pessoas esquecem-se dessa parte financeira que eu acho que é muito importante, porque repara, se tu vendes o Inácio e vendes o Ugarte, podes não ter que vender mais ninguém, porque lá está, o Inácio tem os 100%, se vendes o Pote, em que só vais buscar 20 milhões e vendes o Ugarte...
Tens que vender mais alguém.
Ora, está.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa também aqui ao Luís, porque eu disse o valor. A direção não é uma questão de riscar. Nós, obviamente, não nadamos em dinheiro, não vamos à Liga dos Campeões. Se aparece uma proposta de 60 ou 70 milhões pelo Ugarte, é óbvio que a direção risca. Não, há uma coisa que, quando eu digo que outros valores se levantam, é porque nós não temos a capacidade para dizer, nem nós, nem o Benfica, nem o Porto. para dizer não, não, vai ficar cá, não, é impossível, até por várias razões. Uma, porque precisamos do dinheiro, e a segunda, porque depois normalmente esses contratos são absolutamente estonteantes em termos financeiros para o próprio jogador, e é óbvio que o jogador depois, em termos profissionais, vai querer sair. Portanto, é nesse sentido que eu digo, quando a direção não risca nada, risca, mas risca dentro de um determinado limite.
Ora, aí está. E vamos, então, agora que já estão respondidas todas as questões principais, vamos ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do nosso Tiago.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O basquetebol perdeu as meias finais da Taça de Portugal no pavilhão multiusos de Sines, tendo perdido frente ao Benfica por 96-80. Acabou por ser uma vitória justa dos encarnados, que foram a melhor equipa durante todo o jogo e foram também aqueles que mais quiseram ganhar. Benfica fechou bem a sua área pintada, com muitas ajudas defensivas e com os encarnados a mostrarem sempre uma maior disponibilidade física para os duelos individuais e para a luta das tabelas. O Sporting não só estava com o seu ataque atabalhoado, como na defesa sentiu sempre muitas dificuldades em parar a dupla de base do Benfica, em especial Broussard, que aproveitava muito bem os duplos bloqueios que os colegas lhe proporcionavam e que nos duelos individuais estava simplesmente imparável e conseguiu pontuar a rodos. Pedro Nuno tentou colocar-lhe vários defensores à frente, fazendo inclusive substituições de defesa-ataque ao estilo do handball, mas nada resultou. Para juntar a festa, o Sporting esteve sempre mais intranquilo no lado emocional do jogo, tal como aconteceu no último Derby da Luz, deixando-se levar num aspecto onde costumávamos ser bastante fortes. Troféu perdido, e agora venham daí os play-off, onde será necessário fazer muito melhor. Lovat fez 24 pontos e 4 triplos, Patton foi sempre muito lutador, terminando com 17 pontos e 7 ressaltos. O futsal feminino disputou o jogo 1 e o jogo 2 dos quartos de final dos play-off da Liga Placar Feminina. No jogo 1 fomos até Penafiel, vencer as Águias de Santa Marta por 3-0, Fizemos um jogo consistente que acabou espelhado no resultado, com os 3 gols unidos a serem marcados por Débora Queiroz, Carolina Pedreira e Ana Alves. E já hoje, segunda-feira, dia 1 de maio, o jogo 2 dos quartos de final, no pavilhão João Rocha, vencemos por 11-4 as mesmas Águias de Santa Marta. Foi um jogo menos consistente que o anterior, pois o Sporting nem esteve sempre muito bem na partida, mas que curiosamente acabou com bastantes gols marcados. O laboratório de bolas paradas de Márcio Marcelino está tão afinado como o do Nuno Dias, pois foram vários os gols de bola parada neste jogo. Débora Queiroz, Lima, Kika, Ana Alves fizeram todas zumbis e Marisa Amorim, Débora Lavador e a Bia fizeram um gol cada uma. Seguimos agora para as meias finais. O futsal masculino disputou a 22ª jornada da fase regular. Recebemos do Palhão João Rocha a formação do Ferreira dos Ejes e vencemos por 10-2, quando estava 2-2 ao intervalo, e este foi o jogo 500 para Nuno Dias, um marco verdadeiramente histórico, que fica ainda mais histórico se virmos que o Sporting ganhou 427 desses 500 jogos. Impressionante. Mais uma vez, como em tantas outras, o jogo não começa bem para os Leões, pois o Sporting começou a perder. Minuto seguinte ao gol sofrido, surge um empate pelo inevitável Cavinato, só que o Ferreira dos Ezes mostrou-se sempre muito incómodo a punir os erros leoninos e, num jogo meramente para cumprir calendário para eles, jogaram descomprimidos e deram muito trabalho durante a primeira parte. O Sporting mais relaxado a pensar já na Final Four da Champions mudou a sua atitude para a segunda parte e, com a quebra física dos ribatejanos, fomos avolumando o resultado até chegar à goleada gorda. Vitória, primeiro lugar assegurado na fase regular, o terceiro melhor ataque da história do futsal, com uma média de 6,3 golos marcados por jogo, e Cavinato a sagrar-se mais uma vez o melhor marcador da fase regular aos 37 anos. Venha daí agora a Final Four da Champions League. O hóquei masculino fez 3 jogos esta semana, a meio da semana, a 26ª jornada da fase regular, a última jornada da fase regular, recebemos no João Rocha ao parede e empatámos a 2 bolas, num jogo que serviu para o Sporting fazer descansar alguns jogadores e lançar alguns jovens, tendo um deles, inclusivamente, João Pina, marcado um golo. O outro foi apontado por João Almeida. No fim de semana, a Final Four da Taça de Portugal, nas meias finais, vencemos o Barcelos por 3-2, com um igual ao intervalo. Foi um jogo de nervos, e onde o Sporting teve que lutar contra muitas forças internas e externas, e onde a reviravolta surgiu só ao minuto 46, e espantem-se, de grande penalidade, já após o empate ter surgido também numa recarga, também a uma bola parada. Alejandro Domingos, Souto e Girão foram expulsos no jogo, e Zé Diogo entrou para a baliza e cumpriu, e os gols unidos foram marcados por Henrique Magalhães e Romero, que marcou os 2 gols da remontada. No domingo, a final da Taça de Portugal, no pavilhão municipal de Tomar, frente ao Sporting Tomar, e após 4-4 no final do tempo regulamentar e 5-5 no final do prolongamento, o Sporting acabou por perder por 3-1 nas grandes penalidades. E o que dizer deste jogo com 6 cartões azuis e cheio de casos? O resumo, na realidade, o resumo do jogo, na realidade, é muito simples de fazer. O Sporting sentiu muita dificuldade pelo facto de se apresentar bastante limitado e talvez por isso grande parte do jogo se tenha disputado a um ritmo menos alucinante do que é habitual, com o Sporting a jogar de forma mais paciente e controlada, mas nada disto quer dizer que não tenha sido intenso. E foi, bastante, com muitos duelos físicos e onde houve várias reviravoltas no marcador, com o Sporting a sofrer o 4-4 a 49 segundos do final da partida e a ter que jogar um prolongamento, estando já extremamente desgastado. O Sporting voltou a colocar-se na frente no prolongamento e todos respirámos de alívio, pensando que o jogo já estaria ganho, mas voltamos a sofrer o empate. Nos penaltis, a sorte não nos favoreceu, pois dois dos falhanços foram aos postos da baliza de António Marante. Como já disse, foram 6 cartões azuis, 17 lances de bola parada entre livres e grandes penalidades e outras tantas advertências no jogo onde algumas instâncias oficiais do Hockey em Patins parecem querer fazer o pior para a sua modalidade. A equipa de arbitragem estava mais nervosa que os próprios jogadores e a implementação do sistema de revisão de vídeo não veio ajudar nenhuma das partes. Parabéns à nossa filial pela primeira conquista da Taça de Portugal e ao ex-leão Nuno Lopes, a quem devemos muito, e os gols do Sporting foram apontados por Matias Platero, Tony Peras e um hat-trick de Gonçalo Romero, que fez um jogo verdadeiramente de campeão. Não mereciam perder. O voleibol feminino disputou o jogo 3 das finais dos play-offs no Dragão Arena. Perdemos por 3-7-0 com os parciais 25-19, 25-19 e 25-14. Mais um 3-0 para fechar o campeonato e para a JTM sagrar-se tricampeã nacional, salvo erro. A conquista da taça pareceu-me a mim ter descontraído demasiado algumas leões e foi o canto de cisne numa época onde chegar até aqui quase sem distribuição parece um autêntico milagre, embora diga-se a equipa tenha lutado sempre tal como é seu apanágio. Quanto ao jogo, foi mais um onde conseguimos equilibrar também dos sets, mas depois erros sucessivos, más opções de ataque e falta de eficácia marcaram o desfecho do mesmo. O Sporting esteve pior que as adversárias em todos os indicadores do jogo e quando assim é, é quase impossível ganhar. Foi assim no sábado e foi assim em toda a série. Termina a época do voleibol feminino com o segundo lugar no campeonato e uma Taça de Portugal conquistada e que, face ao investimento da concorrência, até podemos considerar que foi uma época positiva, mas que termina com pouco brilho face àquilo que mostramos na final. Uma palavra para Rui Costa e a sua equipa técnica, que espero que na próxima época tenham outras armas para podermos efetivamente lutar pelo título. O voleibol masculino disputou o jogo 1 da final da Taça da Federação no Pavilhão dos Muris. Perdemos por 3-7-1 com os parciais 25-19, 25-22, 17-25 e 25-19. E com todo o respeito que o jumorismo merece pela tradição e um trabalho fantástico que tem ao desenvolver o voleibol nacional, esta é mais uma derrota embaraçosa para o Sporting. O Sporting tem um plantel quase ou totalmente profissional e os Muris não. O Sporting não serviu bem, também não recebia bem e quando assim não é, não se permite ao adversário, não só se permite ao adversário atacar em condições, como nós próprios não conseguimos atacar em boas condições. Os Muris preparou muito bem o jogo e foram sempre bastante agressivos em todos os momentos do jogo, com o José Pinta estar completamente imparável e terminar o jogo com 29 pontos para os homens do Norte, sagrando-se o melhor marcador da partida. A série vem agora para o Pavilhão Rocha e temos que ganhar os próximos dois jogos. É tudo por agora, saudações leoninas a todos. Digas alto.
7 minutos e meio de um resumo incrível das modalidades, uma vez mais. Obrigada, Tigas. Até para a semana. Varela, tinhas aqui qualquer coisa para dizer? Não. Depois do resumo das modalidades?
Sim, referi que as modalidades, já havia muita gente a dizer para acabar com as modalidades, com algumas modalidades, mas eu, obviamente que não, o Sporting não tem que acabar com modalidades nenhumas, no sentido, especialmente as principais. Isso é talvez o foi talvez um dos maiores erros do Sporting no passado, acabar com algumas modalidades, acabar e depois recuperar. E dizer apenas aqui duas coisas que eu acho que é importante. As pessoas quando falam das modalidades, nomeadamente quando se fazem algumas críticas, para mim o ponto importante em relação às modalidades são duas coisas. Uma é... é a lista em quem votam, porque eu acho que acaba por ser sempre importante, e agora, não vou estar agora aqui a ligar nada, é, as eleições existem por isso mesmo, existem pela forma como são apresentados programas, como se olham para as modalidades, para vários assuntos, e portanto, eu continuo a bater sempre nesta tecla, os sportinguistas têm sempre o destino do clube nas mãos, ou pelo menos para já ainda continua a ter o destino do clube nas mãos. Esse é um ponto. Depois, o segundo, e para bom entender, meia palavra basta, e depois o segundo tem a ver com a questão das condições. Vendeu-se uma ideia, nomeadamente, e agora sim, por esta direção, que o Sporting antigamente gastava muito dinheiro e realmente gastava e que era um terror e não sei o quê. Passou-se uma ideia de terror, que as modalidades gastavam mais do que o que... E que não era verdade. Fosse com engenharia financeira ou não, a verdade, o que era um facto é que os orçamentos estavam lá, tinham resultados positivos, eram explicados. E o que nós vimos, já com esta direção, vimos aí algumas modalidades e atletas que desapareceram, depois nem foram capazes de dizer porque é que eles desapareceram no início, podemos recuar quase ao tempo do judo, da, como é que ela se chamava, aquela Biloli, da Bilodi, ou como é que ela se chamava, a ucraniana, que desapareceu de um momento para o outro, uma série de coisas, a própria questão do gabinete olímpico, pouco se tem falado, depois lá regressa, depois coisas, enfim... Eu não acho, e digo isto, eu não acho que esta direção tenha interesse algum em acabar com as modalidades, não me parece que seja esse o caminho. Parece-me claramente é que o valor de investimento é muito mais reduzido, se é bem ou mal. Eu não concordo, eu acho que nós não devemos gastar mais do que aquilo que é necessário, mas é claramente há ali uma falta de apoio, há uma falta de, se não são os adeptos, como ainda no outro dia aconteceu quando esgotaram o pavilhão, quando foi no handball, a trazer qualquer coisa a mais, parece que as coisas estão ali desgarradas, como eu disse muitas vezes, só são faladas quando interessam nas capas jornais ou nos editoriais. Eu já brinquei aqui isso com uma vez, quando dá jeito, até vêm os editoriaizinhos. Agora, meus amigos, não fui eu que escolhi, quem escolheu, escolheu, e foram muitos sportinguistas que escolheram, portanto... Agora temos que esperar e perceber o que é que vão acontecer com as modalidades. Agora, que tem havido aqui algum desinvestimento, parece-me claro, que tem havido aqui uma linha orientadora completamente diferente, parece-me claro, mas os sportingistas escolheram este caminho. Agora podem dizer, mas eu não escolhi, ou tu não escolheste, ou outro não escolheu. Está bem, mas a democracia funciona assim, e eu, para mim, continuo aqui, ok, olha, eu apoio dentro daquilo que é possível. Agora, é claro, parece-me que há aqui um desinvestimento e um alhar de alguns... E eu não ponho em causa, muita gente... não quero com isto pôr em causa seja Miguel Afonso, pá, não, que são sportinguistas e que pá, não, eu não sou mais do que eles, nem nada disso. Agora, parece-me que há aqui algum, eu não vou dizer abandono, mas que há aqui qualquer coisa de diferente dos últimos anos. Agora, também não acho que esteja assim tão mal, em quase todas as modalidades, obviamente mais nas masculinas, nas femininas acho que estamos um passo muito atrás, quando, por exemplo, comparado com o Benfica, mas nas masculinas, tirando o voleibol, que tem sido um desastre desde que fomos campeões, nas masculinas nós continuamos a poder lutar pelos títulos, seja no handball, estamos no título, no futsal estamos a lutar pelo título, no handball também estamos a lutar pelo título e no hóquei também estamos. No final, se vamos ganhar ou não... Ainda recentemente no atletismo até conquistamos um título que já nos fugia há muito tempo.
No basquete também estamos a lutar pelo título, não é? No basquete. No basquete, faltou o basquete.
E no basquete, exatamente. E portanto, pá, quer dizer, é o que é. Não há muito mais para dizer em relação a isso, porque senão estamos sempre a repetir.
Ora, está. E as pessoas têm que perceber que todas as ações podem ter aqui as suas consequências. E o programa já vai longo, precisamente por isso vamos aqui para as notas finais e começo pelo João Castro.
Olha, a minha primeira nota vai mesmo para o Paulo Freitas. Mandar um abraço ao Paulo Freitas, alguém que nos deu títulos nacionais e internacionais no hóquei, não merecia ter sido insultado por adeptos do Sporting. Só se me tiver a escapar algo, que me peço desculpa, mas não sei de nada, e portanto acho que nós devemos ter um sentimento de gratidão, coisa que às vezes falta muito nesse clube, esse sentimento de gratidão, e depois às vezes queixamos quando alguns atletas ou treinadores não querem regressar, se forem maltratados, ninguém gosta de ser maltratado, por mais que abram o clube, não é? E portanto, e ele é um profissional, não é um adepto, é um profissional. E portanto, acho que tratar assim alguém que nos deu tanto em termos de títulos pá, não consigo compreender, juro que não consigo compreender, e portanto o meu primeiro ponto, a minha primeira nota vai para ele, um abraço de solidariedade e lamentar realmente que existam estas atitudes perante alguém que nos deu tanto, e às vezes alguém que não nos deu tanto, e às vezes até nos tratou mal, são recebidos com palmas e essas coisas todas. Portanto, essa é a minha primeira nota, é para o Paulo Freitas. Depois vai obviamente para o hóquei, achar que realmente é uma modalidade que eu adoro e sofri muito a ver o jogo, dá parabéns ao Sporting Tomar, e até porque é a nossa filial e venceu a Taça de Portugal, obviamente, não tem culpa disso, mas é verdade que em termos de arbitragem, em termos de modalidade, o hóquei tem muito a evoluir, é aquilo que se passou. Pá, acho que é bizarro mesmo. Então aquela expulsão do jogador do Tomar depois é revertido porque já tinha passado o tempo. Pá, o hóquei é uma confusão, permite-se ali, perde-se tanto tempo, estamos ali, epá, não sei, aquilo houve ali momentos para reatar o jogo, pá, uma eternidade, pá, é uma autêntica seca estar à espera que se reate o jogo, pá, é inacreditável. Aliás, o hóquei tem graves problemas de organização, e eu acho que é uma modalidade que é muito restrita, obviamente, aos países aqui mais do Mediterrâneo, e se não for cuidada, qualquer dia vai ter menos gente, menos praticantes, acho que tem que ser muito mais praticado, acho que tem que ser muito mais espetáculo em si, ou seja, tem-se que proteger mais. Agora, o que se viu, obviamente, além da má arbitragem, viu-se um Sporting que também desperdiçou uma oportunidade para ganhar a Taça de Portugal, que já não vencemos, acho que eu, desde 1990, se eu não me engano, porque também falhámos ali nas ocasiões certas, tivemos a possibilidade de ampliar o marcador para 2 golos e o Ferran falhou ali 2 bolas paradas, portanto, também existe culpa nossa, obviamente, mas a arbitragem foi inacreditável, e depois isso acontece sistematicamente no hóquei, e acho que isso vai retirar realmente pessoas que adoram o hóquei. Depois lá está, os rings, às vezes vê-se mal a bola, quem está a ver a televisão tem muita dificuldade em acompanhar, portanto acho que tem que, pá, devia haver uma, a federação é de patinagem, não é de hóquei patins, isso percebes, devia ser uma coisa muito específica, e
faz
patinagem,
faz toda a diferença,
e pronto. Epá, é inacreditável, o que se passa no hóquei eu acho que é inacreditável, e com os programas que nós temos, podia ter, e temos os melhores clubes do mundo, aliás, temos nos clubes europeus, agora limpamos tudo, e vamos estar praticamente os clubes portugueses a discutir a Taça dos Campeões Europeus, e portanto, olha, só espero que o hóquei melhore, mas tem que rapidamente dar uma grande evolução, que senão vai tudo por água abaixo. Esta era as minhas notas, estava aqui a pensar se eu tinha aqui mais alguma, mas não, acho que era fundamentalmente completas, okay. E falar do hóquei. Ah, realmente tinha aqui mais uma, que era a equipa feminina de vôlei. Pá, eu acho que lutar com as armas que elas lutam é às vezes incrível os resultados que têm. As pessoas não sabem bem a diferença para a equipa do Porto, para a equipa do Porto em termos também de investimento, e portanto acho que já muito fazem, e portanto dar um abraço ao Rui Costa. Ganhámos a Taça de Portugal, o campeonato era muito difícil, ainda espero ver o Sporting vencer, mas tem que haver um bocadinho mais investimento. Em relação às modalidades, concordo com o Varela no que ele disse, acho que é um bocadinho desinvestimento, já ganhámos também muitas modalidades com esta direção, se calhar também obviamente com aproveitando todo o histórico e com o embalo que tínhamos anteriormente, mas a verdade é que ganhámos, portanto não houve aí desinvestimento. Eu acho que falta um bocado mais de acho que o Miguel Afonso até faz um trabalho, pelo menos parece-me assim, não tenho essa noção, mas acho que está presente em tudo, mas lá se calhar tem que ter mais, ele tem que ter mais apoio de outros elementos da direção, não basta só ele, e quando eu digo isto tem peso, eu acho que tem peso se tiver lá mais a cúpula diretiva do Sporting presente nestas finais a assistir os jogos, tem peso perante se calhar as arbitragens também, acho que era preciso outra coisa. Eu sou a favor, e posso ser polémico aqui, mas sou a favor que deve haver um presidente para a SAD e um presidente para o clube. Acho que tem que haver alguém mais, lá está, mais vocacionado para as modalidades, estar mais presente, eu acho que isso fazia sentido, alguém mais específico ao futebol e alguém mais específico para modalidades, porque caso contrário pode-se dar um bocadinho mais de valor ao futebol e depois vai-se perdendo aqui algumas coisas, como por exemplo as presenças nestas finais, marcar a presença, estar mais por dentro de alguns assuntos para fazer mais pressão nas associações, mais pressão nas associações, para obviamente não acontecer algumas situações que acontecem, sou muito por aí, acho que devia termos aqui se calhar um presidente ou uma figura diferente, só além do vice-presidente, para o clube, acho que fazia sentido, mas pronto, posso estar a ver errado, mas acho que fazia sentido.
E antes de passar aqui para as notas finais do Varela, recordar-vos que na quarta há derby no Pavilhão João Rocha, de hockey feminino, e nós queixamos dos horários do futebol.
Às 10 da noite, espetacular.
Às 10 da noite, na próxima feminino? Quarta-feira, hockey exatamente.
Feminino. Olha, hockey feminino, mas o Varela falou disso bem. Hockey feminino, futsal feminino. Em termos de femininos, está mesmo, tirando o atletismo, é muito complicado competir, e já muito fazemos no voleibol, por exemplo.
Ora, aí está, e já faz toda a diferença. Mas isto para dizer que queixamos-nos nós dos horários de futebol, quando no hockey feminino e no futsal feminino e etc., os horários maioritariamente são estes. Pedro Varela, a tua nota final, porque disseste que só tinhas um.
É só porque o Castro já disse aqui muita coisa, só para falar do futsal, porque o futsal vai jogar na próxima sexta-feira a Liga dos Campeões, não é? No próximo dia 5 de maio vão-se realizar as duas meias finais no Velodrome das Ilhas Baleares, em Palma de Maiorca. O Sporting joga com o Anderlecht às 5 da tarde, se não estou em erro, e o Palma Benfica é às 20 horas. Depois, no domingo, ao play-off do terceiro lugar, às 4 da tarde, se não estou em erro, e a final está marcada para domingo às 19 horas, Portugal Continental. O futsal tem sido das modalidades que mais alegrias nos tem dado nos últimos anos, e ainda ontem, olha, até por causa disso, das modalidades, coloquei num tweet, a certa altura estava a ver, eu não estava a ver o jogo, mas vi malta terrível, porque estávamos a perder 2-1, já nem me lembro com quem jogamos agora, não me lembro o nome do clube, e acabamos por ganhar 10-2, não sei o que mais, e eu pus, epá, a malta aos 2-1, que estávamos a perder, estava toda preocupada e não sei o que mais, e depois acabamos por ganhar por 10-2, e depois interpretaram até um bocadinho mal a coisa, mas sexta-feira, o Sporting está mais uma vez em busca de novo título europeu, do qual já conquistou duas vezes, e dizer que o jogo vai ser transmitido no Canal 11, como costuma ser tradicional, e também na Eleven Sports. Nesta vez, a Eleven Sports também tem os direitos de transmissão, que para mim foi uma novidade, estava a ver na página da UEFA, E verifiquei que os parceiros oficiais da transmissão são o Canal 11 e a Eleven, e só estou a dizer isto porque eu sei que há muita gente que às vezes não vai muito à bola com a transmissão do futsal no Canal 11, embora eu acho que às vezes também é um bocadinho exagerada ou não, depende, mas
não acham a transmissão Eleven catita? Não acham a transmissão catita?
Acho que às vezes não acham a transmissão catita. Olha, eu não sabia, João Nuno, eu por acaso não me lembrava do ano passado se tinha-se transmitido, João Nuno sempre em cima do acontecimento, um abraço para ele, que é um grande amigo, benfiquista, mas é um grande amigo, que é o mais importante, e portanto, mas olha, fica aqui porque eu já não me lembrava do ano passado se tinha-se transmitido pela Eleven, e aí portanto também vai dar na Eleven, já foi confirmado, está na grelha da Eleven, portanto, e fica, é a minha última, única nota, porque o futsal tem tido aqui teve um papel, já falamos aqui muitas vezes disso, o papel importante que o futsal teve ao longo de anos e anos, do qual nós não ganhámos praticamente nada, e mesmo algumas modalidades de pavilhão estavam praticamente, sim, estávamos arredados, algumas nem existiam. E foi-nos dando algumas das poucas alegrias a par do atletismo, e já acho tinha
que
sido pior.
É a primeira vez que fomos campeões europeus de futsal, eu estava em tua casa, não foi? No aniversário da Matilde, acho que sim.
É capaz, eu já não me lembro quando é que foi a primeira vez que o Sporting foi campeão de futsal europeu, mas a primeira foi em 2018, 19, portanto deve ter sido, é capaz, já não me lembro. Mas pronto, mas olha, pode ser que agora venha a terceira e nós ganhamos duas, não é?
Sim.
Exatamente.
Se for preciso,
vai ver podemos, para casa
podemos
do
encontrar outra vez. Se olha, for preciso, podemos embora encontrar outra vez. A minha filha fez anos até há pouco tempo, outra vez, portanto, podemos voltar a festejar.
Comemora-se outra vez.
Está,
claro,
nesta
sim,
altura
claro,
que é a Final Four.
É, exato, e é que é bem capaz, tem razão, João. Olha que não me admirava nada. Porque, mas olha, sinceramente, não me admirava nada.
Ganhamos alguma coisa. Eu ia jurar que era competição maior, mas se calhar ganhamos alguma coisa. Lembro-me aqui que ganhamos alguma coisa.
Ganhamos. Vamos, é assim, de qualquer modo, juntem-se os dois.
Não, para caso até acho que estávamos na casa da tua mãe. Agora que me lembrei, Varela, acho que estávamos na casa da tua mãe.
Olha, foi dois dias depois do aniversário dela, portanto é bem provável que possa ter sido.
Ah, então assim. Se calhar passámos à final. Se calhar foi
jogo. Eu acho que foi quando foi a final, exatamente. É provável que tenha sido, se calhar. Mas foi nessa altura, foi no aniversário dela, foi na altura do aniversário.
Pronto, aproveitar. Mas com a memória já não. É assim. Lá está, a idade
já perdoa.
Não bem perdoa. A idade não perdoa. Aproveitar para agradecer, obviamente, a presença de todos aqueles que nos veem e nos ouvem em direto todas as semanas. Agradecer, obviamente, e uma vez mais ao meu João e ao meu Pedro Varela pela presença e os comentários já habituais e com a qualidade do costume, digamos assim, e agradecer a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta próxima semana. Recordar que o Sporting joga no próximo domingo em Passos às 20h30 da noite e depois temos dois jogos em casa. Obrigada a todos. Viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.
E
apanhaste-me aqui desprevenido. Espera lá. Apanhaste-me aqui desprevenido, mas já cá está ela. Sabe o que?